Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Natureza Humana, Fatos Biológicos Incríveis para Fazer Você Pensar Diferente, de Iago Stefano. É uma obra de divulgação científica voltada à biologia humana, à evolução e aos comportamentos observados em outros seres vivos. Conhecido por sua atuação como professor de biologia nas redes sociais, o autor transpõe para o livro uma abordagem acessível, baseada em perguntas e comparações que contestam a suposta excepcionalidade humana. Em vez de apresentar a evolução como uma escala cujo ponto final seria a nossa espécie, a obra convida o leitor a observar soluções biológicas desenvolvidas por plantas, insetos e animais ao longo de milhões de anos. Entre os exemplos anunciados estão o cuidado de feridos, as construções de cupins, a comunicação entre plantas e a inteligência de um polvo. Esses casos servem como porta de entrada para discutir adaptação, cooperação, cognição e a história do corpo humano. O propósito central não é oferecer um tratado técnico, mas ampliar o repertório científico do público geral e estimular uma leitura menos antropocêntrica da natureza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à ideia de que os humanos representam o ápice da evolução. Um eixo decisivo do livro é a revisão de uma imagem popular, porém imprecisa, da evolução à noção de que ela funciona como uma escada que culmina nos seres humanos. Pela lógica evolutiva, não existe uma direção universal de progresso, nem uma espécie objetivamente superior. Há populações que persistem, porque certas características se mostram adequadas a condições específicas, sempre sujeitas a mudanças ambientais, competição e acaso. A proposta de Iago Stefano, conforme a apresentação da obra, é usar esse princípio para deslocar o leitor de uma visão centrada no humano. O corpo humano e nossas formas de organização são resultados contingentes de uma longa história, não certificados de perfeição biológica. Esse enquadramento ajuda a interpretar limitações corporais, hábitos e capacidades sem recorrer a explicações finalistas. Como se cada traço tivesse sido projetado para um objetivo ideal. Também impede que eficiência seja confundida com complexidade ou inteligência. Um cupinzeiro, uma rede de raízes e fungos ou o comportamento de um animal marinho podem resolver problemas ecológicos de modo altamente elaborado sem se parecerem com instituições ou tecnologias humanas, ao relativizar hierarquias intuitivas entre espécies. O livro aproxima o público de uma compreensão mais fiel da seleção natural e oferece uma base conceitual para os exemplos curiosos apresentados ao longo da leitura. Em segundo lugar, comportamentos sociais que antecedem e relativizam a exclusividade humana. A obra enfatiza que muitos comportamentos normalmente classificados como humanos possuem paralelos na natureza. O exemplo anunciado do cuidado com indivíduos feridos em contexto de batalha é particularmente útil porque toca em temas de cooperação, proteção e custo coletivo. A relevância da comparação não está em afirmar que animais e humanos fazem exatamente a mesma coisa, nem em transformar todo o comportamento animal em equivalente moral de uma ação humana. Ela está em mostrar que a vida social pode favorecer respostas coordenadas diante de risco, vulnerabilidade e necessidade de sobrevivência. A evolução comportamental permite investigar como relações de parentesco, reciprocidade, vida em grupo e vantagens ecológicas influenciam a manutenção de condutas cooperativas. Assim, o livro parece usar casos concretos para questionar a separação rígida entre natureza e cultura, preservando a necessidade de reconhecer diferenças de escala, linguagem, instituições e consciência reflexiva. Humanos desenvolveram formas singulares de transmissão cultural, mas não vivem fora da biologia. Ao situar nossas relações sociais em continuidade parcial com outras espécies, a divulgação científica combate tanto a idealização da natureza quanto a crença de que cooperação, conflito ou cuidado surgiram subitamente com a civilização. O ganho intelectual é observar semelhanças funcionais sem apagar as particularidades de cada espécie e de seu ambiente. Em terceiro lugar, cupins e formigas como exemplos de engenharia e adaptação coletiva. Os insetos sociais ocupam um lugar concreto na apresentação de natureza humana. Cupins são associados à arquitetura, enquanto uma espécie de formiga é mencionada por habilidades comparáveis, em sentido figurado, as que médicos valorizariam. Esses exemplos permitem tornar visível um aspecto frequentemente ignorado da evolução: soluções complexas não exigem planejamento centralizado ou tecnologia humana. Cupins podem construir estruturas que regulam condições internas e atendem às necessidades da colônia. Formigas exibem comportamentos coletivos especializados que resultam de interação, organização social e adaptação ao ambiente. O interesse científico dessas comparações não é atribuir profissões humanas aos insetos, mas entender como ações individuais relativamente simples podem produzir efeitos coordenados em grande escala. A linguagem acessível do livro parece recorrer à analogia para tornar essas ideias memoráveis. Algo útil desde que o leitor mantenha a distinção entre metáfora e identidade literal, ao olhar para organismos pequenos e muitas vezes percebidos apenas como pragas. O leitor é levado a reconhecer que tamanho corporal não determina relevância ecológica nem sofisticação adaptativa. Esse foco também reforça a crítica ao excepcionalismo humano-engenharia. Trabalho coletivo e divisão de funções não são invenções exclusivas da nossa espécie. São fenômenos que, em diferentes formas, emergem de pressões evolutivas e de relações entre organismos, recursos e habitats. Em quarto lugar, a comunicação vegetal como desafio às intuições sobre plantas passivas. Entre os temas destacados na divulgação do livro está a ideia de que certas plantas dispõem de uma espécie de rede de comunicação que favorece sua sobrevivência. A formulação aproxima o assunto da imagem de uma internet, mas o próprio enquadramento indica que não se trata de uma equivalência com sistemas digitais humanos. Seu valor didático está em desfazer a percepção de que plantas são elementos estáticos e isolados da paisagem. Elas respondem a sinais ambientais, interagem com micro-organismos e podem participar de redes subterrâneas associadas a fungos, fenômenos estudados pela ecologia e pela biologia vegetal. Essas relações não autorizam conclusões simplistas sobre intenção, conversa ou consciência vegetal nos moldes humanos. O ponto científico é mais preciso: organismos sem cérebro ou locomoção podem detectar alterações, trocar substâncias em determinados contextos e influenciar ou ser influenciados por outros componentes do ecossistema. Ao incluir esse tópico, Iago Stefano amplia o campo da comparação para além dos animais mais familiares. A natureza humana, nessa perspectiva, torna-se uma parte de sistemas vivos interdependentes e não o único local onde informação e coordenação importam. O tema ainda favorece a alfabetização científica, pois exige separar evidência de metáfora. O leitor aprende a valorizar a complexidade ecológica sem repetir alegações sensacionalistas que humanizam plantas de forma indevida. Por último, o corpo humano e a inteligência animal vistos pela lente evolutiva. O livro propõe discutir quais partes do corpo humano contribuíram para que nossa espécie chegasse à condição atual e, ao mesmo tempo, apresenta o caso de Inki, um polvo conhecido por escapar de um aquário na Nova Zelândia. A associação desses assuntos sustenta uma ideia importante: inteligência e adaptação não podem ser reduzidas a desempenho escolar, a um único teste ou a semelhança com o pensamento humano. Um polvo enfrenta desafios ambientais e corporais muito diferentes dos nossos. Sua capacidade de explorar, resolver obstáculos ou escapar de um recinto deve ser compreendida em relação ao seu modo de vida. Do mesmo modo, características humanas precisam ser lidas como produtos de pressões seletivas e de trajetórias históricas, não como peças isoladas que explicam sozinhas nosso sucesso. Essa abordagem favorece perguntas melhores que problema uma capacidade ajuda a resolver quais são seus custos e limites e em que ambiente ela se tornou vantajosa. A obra parece priorizar essas perguntas em linguagem popular, conectando curiosidades animais ao autoconhecimento biológico. Há uma consequência metodológica relevante: reconhecer a cognição de outras espécies não implica medir todas por uma régua humana. Comparações responsáveis observam funções, contexto ecológico e história evolutiva. Assim, o leitor é convidado a rever tanto a noção de inteligência como atributo exclusivamente humano, quanto a imagem do corpo como resultado de um desenho perfeito e acabado. Em conclusão, Natureza Humana é indicado para leitores iniciantes em divulgação científica, estudantes, educadores e pessoas que acompanham conteúdos curtos de biologia nas redes, mas desejam uma exploração mais organizada de temas ligados à evolução e ao comportamento. Seu benefício prático é oferecer critérios para olhar com maior cuidado para alegações sobre animais, plantas e corpo humano em vez de aceitar analogias ao pé da letra. O leitor pode perguntar qual fenômeno biológico está sendo comparado, qual é seu contexto e onde terminam as semelhanças. No plano intelectual, a obra contribui para substituir a ideia de superioridade humana por uma visão evolutiva baseada em adaptação, diversidade e interdependência ecológica. Isso é especialmente relevante em um ambiente informacional no qual curiosidades científicas podem ser apresentadas de forma exagerada ou descontextualizada. O diferencial do livro dentro da divulgação científica não parece ser a apresentação de uma teoria inédita, mas a combinação de linguagem direta, exemplos de organismos variados e uma pergunta unificadora, o que a natureza revela sobre aquilo que chamamos de humano, enquanto livros mais técnicos privilegiam conceitos. Taxonomias ou debates especializados, Iago Stefano parte de casos fáceis de visualizar, como cupins construtores, redes vegetais e um polvo engenhoso, para introduzir princípios amplos. Essa estratégia torna a leitura adequada para quem busca rigor conceitual em formato acessível. A obra se destaca, portanto, por aproximar evolução, ecologia e comportamento sem tratar os demais seres vivos apenas como curiosidades ou versões incompletas de nós mesmos. Se você quiser apoiar Iago Stefano, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!